O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Por aqui no Expresso 104,5, são 3 horas e 33 minutos. Eu sou o Felipe Sartoretto.
Eu sou Michele Bruck, muito boa tarde, hora de bate-papo. E olha só, Sartô, a educação em Minas Gerais tem apresentado um fenômeno em que o judiciário participa com frequência de conflitos na escola, sejam eles aí ligados a casos de violência ou de desrespeitos a direitos. A ampliação da intervenção da justiça nas relações escolares é conhecida como judicialização da educação. Amanhã, dia 20 de novembro, o grupo de pesquisa Juventude e Educação na Cidade, da FAE, a Faculdade de Educação aqui da UFMG, realiza um seminário para debater o tema, bem como a relação entre a educação e homicídios de jovens no Brasil.
E para entender e discutir por aqui também a judicialização da educação, a gente conversa agora com o professor da Faculdade de Educação da UFMG e coordenador do grupo Juventude e Educação na Cidade, professor Luiz Alberto. Boa tarde, professor.
Boa tarde.
Tudo bem? Seja bem-vindo à Rádio UFMG Educativa e ao Expresso 104,5.
Tá bom, muito obrigado.
Professor, a gente falou um pouquinho aí sobre esse termo judicialização da educação. É isso mesmo? Explica mais ou menos pra gente o que que é esse fenômeno.
Bom, é isso mesmo. A gente tá chamando hoje se chama judicialização da educação, processos que, de uma certa forma, são encaminhados ao juiz de questões e problemas que acontecem na escola e que, de uma certa forma, têm relação com a dimensão dos direitos. Não é? Por exemplo, determinada situação em que um pai de um aluno, por exemplo, pode considerar que o seu filho foi desrespeitado em alguns direitos que ele tem dentro da escola, e ele pode recorrer a esse processo. Então, é isso que nós vamos tentar discutir amanhã.
E a partir de quando aí esse fenômeno começou a ser observado e estudado? Desde quando esse termo é usado?
Olha, na realidade, isso é um termo recente, né? No fundo, por exemplo, assim, nós estamos exatamente trabalhando o nosso grupo de pesquisa, nós estamos fazendo um contato com a promotoria, promotoria pública que trabalha com isso, e também com a defensoria pública. Nós já tivemos contato com a defensora pública, e aonde nós estamos exatamente levantando a ideia de que a gente construa, por exemplo, hoje um banco de dados para mostrar o número já de processos que tem entrado nesse sentido. Então, isso é recente. A gente tem mais ou menos, nos últimos 5 anos, isso que tem acontecido, né? Da gente, por exemplo, ter esse tipo de procedimento vinculando o judiciário à escola.
E já foram levantadas algumas hipóteses de por que esse fenômeno, uma explicação para esse fenômeno?
Olha, o problema da judicialização não é especificamente da área de educação. O problema da judicialização, ele começou a ser, inclusive, entrar em várias áreas. Por exemplo, existe judicialização da saúde e da educação. Em geral, esse fenômeno, ele ocorre quando as pessoas sentem que elas são desrespeitadas em seus direitos. Né? No caso da saúde, dessa forma, no caso da educação, também acontece dessa maneira. Né? Então, é este processo, por exemplo, de conscientização que as pessoas vão tendo de que elas têm determinados direitos que não estão sendo respondidos pelo poder público, por exemplo, aí ela pode recorrer à questão do judiciário, que é isso que nós vamos estar discutindo amanhã.
Agora, professor, como que a justiça tem tratado esses casos vindos das escolas?
Na realidade, o que nós estamos... na realidade, no momento em que ela recebe esse processo e que o juiz tem que analisar esse processo, ele vai ter que exatamente tomar a decisão. Às vezes ele toma a decisão em prol da pessoa que está pedindo, ou seja, da família ou do menino, seja lá o que for, e na realidade a escola tem que cumprir, né? Então, na realidade, assim, ou às vezes, por exemplo, ele tenta mediação, que é isso que nós estamos tentando ver amanhã. Amanhã nós não vamos ter só o juiz, né? nós vamos ter uma juíza, mas nós vamos ter também a defensoria pública e vamos ter também uma pessoa da promotores públicos, para exatamente estar discutindo como é que eles fazem. Por exemplo, a defensoria pública, ela tem exatamente o papel de tentar negociar. Não deixar, por exemplo, que judicialize. Na hora que, por exemplo, essas coisas estão acontecendo, a função dela é interferir, para que não precise realmente virar uma ação judicial. Pode ser resolvido entre os pares. Por exemplo, o pai está reclamando de que o filho teve que sair daquela escola porque chegou lá e não tinha matrícula para ele, e como ele tem direito de estudar, aí como é que a gente pode estar negociando, por exemplo, essas coisas?
Então, a maioria desses casos que acabam indo para acabam sendo indo para a justiça, eles não necessariamente só podem ser resolvidos pela justiça, eles teriam outra forma de ser resolvido antes de chegar lá.
Mas não é só o caso de lá, são todos os processos de judicialização, não é só o da educação. Nos processos de judicialização, existe sempre a tentativa de fazer mediações para que não vire uma ação judicial, entendendo? Então, por exemplo, esse tem sido o papel, sobretudo, das defensorias públicas. Essa é a função dela, de não deixar, por exemplo, que vire. Agora, quando não tem jeito, aí vira a judicialização. Mas antes de virar, tem sempre que ter esse exercício. É isso que nós queremos discutir amanhã, porque grande parte do público que vai estar amanhã são professores, são pesquisadores, né? Então, a gente vai discutir, talvez pela primeira vez aqui em Minas Gerais, essa questão.
Agora, professor, é possível a gente traçar uma linha nítida aí entre os direitos e os deveres dos alunos? E quais são esses direitos e deveres?
Não, na realidade, por exemplo, assim, de toda, você fez uma boa pergunta, porque veja bem, a judicialização, ela começa a ser, entra, quando ela entra no Brasil, seja em que área que for, é no momento em que você começa a dizer o seguinte: nós temos políticas públicas que foram claramente definidas pela Constituição, e essas políticas públicas na Constituição, ela diz que todos nós temos direito a determinadas coisas. Pronto, isso aí nós todos sabemos, isso faz parte da Constituição, da democracia. Embora essas coisas sejam ditas dessa forma, tem grupos sociais que não são, por exemplo, atendidos, ou tem grupos ou pessoas que não conseguem, por exemplo, ser atendidos por aquelas coisas que estão previstas para ele. É só nesse momento que começa a aparecer o que nós estamos chamando de judicialização. É quando o indivíduo ele vai reclamar, por exemplo, desse direito, e às vezes são direitos que ele tem em função de alguma coisa que tem dentro da escola, mas ele não está conseguindo ele fazer por alguma razão. Então é só nesse sentido que a gente começa, por exemplo, a discutir essa questão da judicialização. Aliás, junto com ela, vem um conceito que é um conceito que talvez a gente vá discutir amanhã, não tenho dúvida que os pesquisadores que virão amanhã vão discutir, que é a questão da equidade, que é exatamente o direito à diferença, né? Então tem coisas que a gente diz assim, todos têm direito, mas não é sempre igual que todo mundo vai receber. Talvez uns precisem mais do que o outro daquelas coisas. Então é nesse sentido que a gente trabalha com o conceito de judicialização.
Professor, existe uma linha aí entre a hierarquia e autoritarismo do educador? Assim, o que, que é hierarquia? O que seria autoritarismo? É fácil delimitar isso? É difícil?
Não é fácil delimitar isso. Porque, na realidade, veja bem, a questão da autoridade, dentro da escola, que é alguma coisa que todos nós sabemos, nós que passamos por escola em outras épocas da vida, né? Eu, por exemplo, nem tenho 62 anos, evidentemente que esses conceitos eles vão mudando. Esses conceitos eles não são, por exemplo, conceitos fixos, né? Na realidade, eles vão mudar de acordo com o contexto em que nós estamos vivendo. Evidentemente que hoje, quando você fala um conceito de autoridade hoje, na realidade, ele está embebido de uma série de outras coisas que nós, professores, temos que começar a aprender, né? Quer dizer, por exemplo, o direito que esses meninos têm hoje de falar, de se expressar, né? Todas essas questões que a gente tem, por exemplo, assim, da própria liberdade que eles têm de estar pensando determinadas coisas e que eles levam, por exemplo, essas coisas para dentro da escola. É claro que quando a gente está falando isso que você está me perguntando, essas fronteiras que ligam uma coisa com a outra, elas começam a ficar muito conflitivas e imóveis. E a gente precisa exatamente estar dentro das escolas lidando com essas coisas para ver se a gente reduz o nível de conflito que existe dentro delas.
Professor, e quais são as principais consequências aí da judicialização da educação?
Olha, na realidade, essa é uma das coisas que a gente ainda não pode, por exemplo, estar dizendo, né? Nós não sabemos, por exemplo, qual é o impacto que isso está tendo, por exemplo, no orçamento público. Porque, por exemplo, a judicialização, ela tem um custo, percebe? De repente, por exemplo, algumas coisas são conquistadas dentro da judicialização da educação que pode ter impactos, por exemplo, no custo. Então nós temos que ver assim, será que não tem outras saídas? Porque na realidade a gente pode estar prejudicando, inclusive, políticas públicas que estão bem estabelecidas já, entendeu? Então, na realidade, essa é uma das questões que nós queremos estar discutindo amanhã. Porque nós estamos começando estudos agora. Então, na realidade, eu tenho poucas informações para te dar com esses detalhes. Mas eu espero que o meu grupo Juventude e Educação na Cidade, mais as parcerias que nós estamos tendo com outros grupos de pesquisa, que ainda até o final do ano que vem a gente consiga pelo menos ter isso mapeado.
Professor, para falar sobre o tema no seminário, vocês convidaram a promotora doutora Andréa Mismotto Carelli. Fala um pouco dela, por gentileza.
Olha, na realidade, assim, esses são os contatos que nós estamos tendo inicialmente, né? São exatamente os promotores e a defensora, são as pessoas que a gente vem tentando contar um pouco com eles, porque eles é que estão atuando nessa situação. Então, por exemplo, eles têm alguns dados que eu acho que serão importantes eles colocarem para o público que vai estar aqui amanhã, de pesquisadores e professores. Por exemplo, o que nós estamos querendo, por exemplo, dessas pessoas, porque elas estão atuando nessa situação. É isso que vocês estão perguntando, quais são os casos que aparecem lá. Hoje, por exemplo, a judicialização nesses últimos 5 anos, por exemplo, a gente tem um perfil de que tipo de caso está chegando lá dentro, né? Quem é que está sendo, por exemplo, demandante desse caso? É a família? É a escola? São os professores? Os professores também podem, por exemplo, quando eles sentem os seus direitos, por exemplo, sendo massacrados, eles também podem recorrer. Então, isso é uma das dimensões. Defensora que está vindo, na realidade é uma pessoa que vai nos ajudar amanhã a estar discutindo estes casos. Então, ela tem esse perfil, né? Ela está exatamente trabalhando são contatos que nós já estamos tendo com essas pessoas e, na realidade, a gente vai tentar estabelecer uma parceria maior com elas daqui para frente.
Certo, professor, muito obrigado pela entrevista aqui no UFMG Educativa. Sucesso com o seminário amanhã.
Muito obrigado.
Uma boa tarde.
Boa tarde.
Maravilha! Então, conversamos com o professor da Faculdade de Educação da UFMG e coordenador do grupo Juventude e Educação na Cidade, professor Luiz Alberto. Falamos aí sobre o primeiro seminário Juventude e Violência, leituras a partir dos homicídios juvenis e da judicialização da educação, que acontece amanhã, dia 20 de novembro, no auditório Neidson Rodrigues, na Faculdade de Educação aqui da UFMG, a partir das 8h30 da manhã, se estendendo aí até as 5h30 da tarde. A mesa Judicialização da Educação em Minas é às 14h e conta com a presença da promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça da Infância e Juventude aqui do estado de Minas Gerais. Aí estamos falando da Andréa Mismoto Carelli. Mais informações, fae.ufmg.br, fae.ufmg.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.